Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, neste domingo, domingo tão especial, porque ontem, dia 15, foi o dia do professor, tenho a grata satisfação, orgulho, honra, por que não, de trazer para o programa Momento da Educação a minha querida professora. Ela que me deu história, a Lucide Gonzaga, ainda quando era exatamente do Balduino Cardoso. Que boas lembranças. Eu estou falando da professora Delcy Aparecida Hausen Christi. Minha querida professora, seja bem-vindo ao programa Momento da Educação.
Bom dia, né?
Bom dia.
E eu acho que o Aloísio foi meio exagerado nos elogios, mas eu aceito porque ele foi um bom aluno. Tá? Então, estamos kids.
Seja bem-vinda e viva os professores, porque sem eles, nós não seríamos nada.
Eu não digo que é só uma profissão, é uma missão ser educador, ser professor. E a gente vê o seguinte, que não é tão valorizado, mas todas as pessoas lembram dos seus professores.
Com certeza.
Lembram dos bons e lembram dos menos bons, né? Mas lembram pela vida inteira, né?
É verdade.
Eu comecei a minha carreira de
professor.
Vamos
conhecer um pouquinho, né? Sua graduação. Sei que é a primeira mulher com título de mestrado aqui nas nossas cidades. No entanto, né? Chegou exatamente ao cargo de diretora da antiga FAPUP. Vamos falar um pouquinho sobre você e sua carreira, professora.
Eu posso dizer o seguinte, eu nasci em Caçador, sou catarinense.
Você é catarinense, professora?
Mas me criei, fui com 3 anos para o Rio Grande do Sul. Minha família é toda de lá, e me criei numa cidade pequena do Rio Grande, Lagoa Vermelha, perto de Passo Fundo. Lá fiz ginásio e segundo grau, que só tinha, era Escola Técnica de Comércio. Aí fui para Passo Fundo, fiz vestibular.
Você é contadora, então?
Eu sou contabilista.
Contabilista, olha só.
E daí fui para Passo Fundo, fiz faculdade de filosofia. Nesse meio tempo, meu pai, que era madeireiro, veio para cá, para Porto União, na Sibisa, Serostsky, Birman, né? E eu terminei minha faculdade lá e voltei em 62. 62, com diploma, fui procurando aonde começar a trabalhar. Eu fui bem acolhida no Colégio Santos Anjos. E lá iniciei a minha vida de professor. Há 54 anos atrás, né? Eram umas turmas. No início era para dar história só no ginásio. Quando eu voltei em março, eu tinha toda a escola normal para dar: filosofia, sociologia, psicologia. Eu era nova, eu tinha 21 anos, né? Então.
cheio de energia, cheio de vontade.
Mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu dei aula lá para uns 8 anos, e em 63 eu iniciei quando a gente criou, junto com o professor Nelson, o professor Abílio, o Colégio Cid Gonzaga.
A senhora ajudou a criar o Cid Gonzaga?
Sim, eu tinha diploma, né? Diploma de formada, né?
Filósofa.
Daí, comecei a dar aula no Cid e também fiz concurso. Naquele tempo era concurso de títulos e entrevista em Curitiba. Fui junto com o ex-padre Filipacchi. Fomos a Curitiba, eu fiz o concurso, fui aprovada e iniciei a dar aula na Faculdade de Filosofia também, no curso de Pedagogia, Sociologia e Psicologia. Então, eu dava aula de manhã no Santos Anjos, de tarde no CID, que ela é no antigo Balduino, no começo, né? Que você foi meu aluno lá.
Exatamente.
E na faculdade à noite. Era puxadinho.
Com família, com esposa.
Não, ainda não era casada, não.
Ah, estava solteira. O Jairo ainda não tinha passado.
Não, eu casei em dia 1º de fevereiro de 64.
Ah.
E era para me mudar para o Rio Grande, para morar na cidade dele, lá de Lajado. Mas daí eu diz ele que eu escrevi uma carta que não queria perder os concursos.
Nem ele.
E o pai dele também era advogado e disse, ó, meu filho, aqui você sempre vai ser meu filho, porque aí que começar lá, vai.
Olha,
ele veio, aí trouxe.
O poder do amor, hein?
É, trouxe.
Mas que bacana, professora.
É. Aí depois, né, eu deixei o Santos Anjos, porque com dois filhos pequenos, né, era difícil. E continuei no CID e na faculdade. Em 70, teve um congresso de educação em Porto Alegre, e onde ficou estabelecido que ia ser criado mestrado na região sul. Eu disse, ah, eu vou fazer.
Em 70?
Em 70 que foi feito esse congresso.
O senhor já estava aqui?
Eu dava aula já há quase nove anos já na faculdade. Aí...
Mas
não.
ninguém escutava nada de mestrado, ninguém sabia até o que,
não,
isso, né, professora?
Aí, em 71, o meu marido Jair viu no jornal Correio do Povo que estava aberta as inscrições para o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Daí ele disse assim, ó, termina tal dia. Dia 7 de novembro, até lembro que era aniversário do meu filho. Diz eles, então, prepare a documentação e fui lá me inscrever. Daí tinha aqueles processos de título, entrevista, depois tinha provas.
Seleção.
E foi indo, foi sendo
essa
aprovado.
Foi vencendo todas.
Isto. Ah, daí, quando começou, em 72, foi a batalha. Eu era concursada em Santa Catarina e na faculdade no Paraná. Santa Catarina me liberou completamente. E o Paraná, o governador daquela época, disse que o interior não merecia uma faculdade com professor com mestrado.
Pelo amor
verdade,
de Deus.
Verdade.
Gente, escutaram o que
daí,
a professora falou?
É verdade. Agora é obrigatório, né? Mas naquela época...
Meu santo Deus.
Aí aconteceu que foi... Como é que a gente diz? Eu não dei aula aquele ano. E daí as minhas matérias ficaram todas para... os anos subsequentes,
aqui,
né?
Aqui da nossa FAF.
Da nossa FAF. Mas, quando chegou numa época, o diretor disse, não, agora você tem que vir.
Imagino.
Foi uma tristeza para...
Mas que falta de flexibilidade,
falta de flexibilidade
do governo.
Era cada,
né,
vez
professora?
Tinha que ir lá para Curitiba para acertar os pontos. Eu
absurdo,
fiz todas as carreiras de mestrado num ano, porque senão eu ia perder a...
A senhora fez todas as disciplinas em um ano o mestrado?
E dava
professora,
manhã, de tarde, à noite.
Hoje o mestrado, até a gente vê, é comum até, eu tenho mestrado tal, a facilidade que temos para o mestrado. Agora, eu imagino naquela época, professora, né, nem o próprio governo incentivava, a senhora foi realmente uma grande guerreira.
E você sabe que, como era da região sul, então eles tinham vaga, tinha uma irmã muito querida também do Colégio de Caçador, que também fez comigo, sabe?
Sim.
Então, até ela vinha de Caçador para cá, para a gente, depois, na tese, né, para se organizar. porque lá abriu 3 áreas. Era psicologia, administração e supervisão escolar, sei lá o quê. Aí a gente, desses, todos que estavam lá, foi selecionado 10 de cada área. É, então, era bem, bem fechado
o grupo.
E eu, como estava... Queria fazer assim... Podia fazer 2, 3 cadeiras, mas eu tinha que estar toda semana em Porto Alegre. Como é que eu fazia daqui?
Senhora,
não tinha. Então,
que loucura, hein?
Me mudei para Porto Alegre com 2 filhos pequenos.
Mas foi muito bom. Crianças.
Sim.
É importante que a senhora realmente realizou esse sonho do mestrado.
É.
Primeira mulher com o título de mestrado. Isso aqui é um orgulho para nós.
Mas naquele ano eu tinha 31 anos, né? Então era mais fácil de fazer.
Eu imagino, lógico.
Mas agora, né?
Mas é aquele negócio, professor, cada momento é um momento, cada ciclo é um ciclo.
Isso.
E a senhora, graças a Deus, todos os seus ciclos a senhora fechou de forma maravilhosa, de forma digna, com profissionalismo, com humanismo. Isso que é importante, né?
Também,
sabendo somar
também,
na sociedade. Daí,
em 74, eu defendi a tese. Daí foi criada também a FACE. Daí o meu mestrado pesou também, né?
Ah, havia um grande interesse da FACE ter alguém com diploma.
Daí eu acho que a minha cadeira, Psicologia Aplicada à Administração, começou no segundo ano, 76. Então, de 76 a 86, eu também dei aula na FACE.
Pois é, quem fala muito bem, quer dizer, todo mundo fala bem da senhora, mas em especial, professora, é o meu querido amigo, doutor Jairo Clivatti.
É.
Né? A senhora tem um Jairo em casa que é doutor também, né? Mas o doutor Jairo Clivatti, em algumas entrevistas, ele sempre, assim, fala com muita emoção sobre a sua ação junto à FACE. Esse professor Aloysio, a FACE é o que é, porque quando o diretor, eu tive uma grande batalhadora, que conhecia os caminhos, principalmente
questão
do MEC, Curitiba, no Conselho Estadual de Educação, que a senhora já tinha uma relação amistosa, uma relação realmente muito boa com essas pessoas. Ele disse, olha, foi muito fácil para mim, porque a pessoa Delci, né, minha eterna gratidão com a Delci, porque ela foi uma pessoa espetacular.
A gente, eu posso te dizer o seguinte, aqui a gente trabalhava para criar uma universidade estadual.
Perfeito.
Em que incluía Palmas, incluía a FACE, incluía Pato Branco, Beltrão, todo mundo.
Toda
a região. Mas, desculpe, mas entrou política e aquilo entrou por água abaixo, né?
Ficou só na conversa.
Era a faculdade Uniguaçu, né? Ia ser...
Ah, o nome seria...
Seria uma faculdade da região. Univale, Uniguaçu, uma coisa assim.
Que tá? Beleza.
Mas tinha até comissão de todas as escolas, sabe? Mas não deu. Entrou água.
Pois é, enfim.
Quem sabe Deus sabe o que faz também, né?
É, mas, professora, eu acho que nós tivemos um momento, assim, em termos de Paraná e de Brasil... que a gente, claro, que deve cobrar, porque somos conscientes em relação ao que é bom para as nossas cidades, mas eu sei que alguns que estavam no comando politicamente adormeceram. E a senhora mesmo acabou de falar que a grande verdade, quando um governador de estado diz que uma cidade pequena não merece um professor com o título de mestrado...
É uma faculdade de interior.
É uma faculdade interior. O que é isso, né?
Não vou dizer o nome dele.
Olha,
que Deus o tenha. Deus...
Então eu já pesquei.
Não pesquei.
Então não pesquei, tudo bem. Mas é aquele negócio. Que, infelizmente, quando nós temos pessoas que são gestores públicos, que não têm exatamente essa sensibilidade de perceber a importância da educação, aí patinamos mesmo. Mas, graças a Deus, hoje... Porto Leão Vitória, nós somos um polo de referência
tá
em termos
muito bem, muito
de curso
bem,
superior, né professora? Bom, professora, eu sei, é FAF-UV, é Unespar, a senhora como diretora fez um trabalho belíssimo aqui junto. Tem boas lembranças daquela época, quando diretora da nossa querida, hoje, Unespar?
Tenho, sim. Foi um momento de trabalho, né? A única coisa que eu lamento é que daí eu deixei a sala de aula. Mas foi um momento, eu tive apoio de todos os funcionários, dos professores e dos alunos, e principalmente tive apoio do ensino superior lá em Curitiba, que dava um apoio. Os recursos eram poucos, né? Mas deu para, como é que a gente pode dizer assim, trabalhar bem, né?
Fazer uma boa administração.
Era pequena a nossa faculdade, mas foi bem.
É interessante porque existia uma autonomia, né? As decisões eram tomadas aqui, né?
Eram tomadas aqui. Eu tinha um bom corpo técnico, que o secretário era o professor Pastuch, que entendia tudo.
Bastante, ele
entendia. Tesoureiro era o Nord, que Nord, entendia e fazia isso. As coisas certinho
até
também.
Até hoje ele trabalha na área, né?
Então, era um apoio muito bom.
Uma
Você tinha
bem...
que... E os chefes de departamento, todo mundo engajado. Não era tomada uma decisão autoritária. Todo mundo participava das decisões. Era muito bom.
Você já fez uma gestão compartilhada, então.
Isso, muito bom. Foi muito bom mesmo.
Tem um nome para isso, chama-se sabedoria, professor.
Obrigado.
Muito bem. Bom, eu sei que a senhora realmente deixou um grande legado para o ensino superior. E fazendo assim rapidamente uma analogia, professora, de 40 anos atrás em relação à educação no Brasil com os dias atuais, e aí nós estamos agora vivenciando uma polêmica em relação a essa reforma, qual é a sua opinião, enfim, de uma pessoa experiente que conheceu a fundo, digamos, um lado com a educação, realmente aquela educação dourada até, vamos chamar, e hoje, lógico, que gostaríamos que fosse até de brilhante, né? Mas a realidade é diferente.
Aloysio, nós temos que pensar assim, que o mundo mudou.
Perfeito.
As necessidades mudaram. Você pode ver os nossos filhos e netos, os nossos netos já nascem plugados na tecnologia.
É
sabem
verdade.
Mais do que a vovó.
É.
A vovó, liga no Google, então, né? E eu acho que a nossa sistema ficou um pouco patinando para o progresso. Se você for comparar Estados Unidos, Austrália, Finlândia, Canadá e a Inglaterra, o sistema de ensino, ele é diferente. E essa proposta nova, agora, que faz, não é nova, faz uns 12, 13 anos que está no Congresso para ser realizada, está baseada muito nesses países que têm essa qualidade de educação, de sucesso, etc. Nós temos uma educação generalista.
Certo.
Para passar no vestibular.
Uhum.
E muita gente que não tem condições de passar no vestibular fica sem uma base para trabalhar, para etc.
Perfeito.
Então, por isso, essa reforma não é uma reforma que já está marcada. Eu acho que tem muita polêmica e muita propaganda contra, mas deveria ver primeiro os prós.
Sim.
Que tem muita coisa boa que deve ser feita. Direcionar o ensino médio para que todos tenham uma possibilidade de crescer. Os que vão para fazer vestibular, os que vão fazer um ensino técnico ou direcionado já para alguma coisa. Acho isso muito importante. Se a gente pensar nos anos 50 até o começo de 60, existia já os segundos graus diversificados.
Uhum.
Era, você fazia clássico para fazer as disciplinas, ou as faculdades, ou as coisas de humanas.
Uhum.
Direito, filosofia, sei lá. Você fazia científico para as áreas científicas, engenharia, medicina, etc.
Uhum.
E você fazia escola normal para ser professor. Não tinha faculdade quase, né? Ia fazer filosofia, pedagogia, que é bem tarde. Eu vou dizer para você que em Passo Fundo, eu fui da terceira turma da faculdade de filosofia. É bem recente, isso foi, eu fui, fiz vestibular em 59. Então, você veja, né? E tinha a Escola Técnica de Comércio, que eu fiz, que era única na minha cidade, e tinha que fazer aquilo.
E no médio seria...
Seria esse.
Técnico, olha só. Uhum. A senhora colocou algo que me chamou a atenção agora, professora. A senhora falou a questão de um ensino médio com condições de preparar o cidadão, a cidadã, para um vestibular ou para um curso técnico, seja o que for. E a senhora falando isso, a senhora realmente deixou o seguinte, que essa questão de cotas é desnecessário, né, professora? Você parar e pensar, é preparar, dar condições. Ninguém precisa de uma esmola, de uma cota, né? Mas é tão injusto o processo, né? É tão discriminatório que até isso inventaram.
Eu acho que o sistema de cotas discrimina mais do que ajuda. Perfeito. Mas eu acho que isso vai ter um fim e vai ter que ser pensado numa maneira de dar oportunidades de formar. O nosso ensino, pelas análises internacionais, é um dos piores do mundo. E a gente acha que está bom. Imagine só. Então, a gente tem que tentar mudar. O Brasil é um país muito grande, diversificado. A gente pensa no Sul, mas pense em outras regiões aí que o ensino é pior do que o nosso ainda.
Eu imagino, professora.
É muito triste.
Agora, no mês de julho, tinha a oportunidade de ir para um estado chamado Estado do Maranhão, sabe? E vi uma realidade lá, professor, em todos os sentidos. E só que a gente sabe quem são as pessoas responsáveis por estar exatamente... Toda a questão social, econômica, a questão de desemprego, principalmente de patrimônio, professor, da humanidade, é completamente abandonado. Existem nomes de pessoas que realmente até verbas receberam, mas nada fizeram. Mas é lamentável.
Um país muito triste com
muito
isso.
Muito triste. Vou falar uma coisa alegre, professora. O que quer dizer para a senhora 10 do 10? Que já foi semana que passou aí. O que quer dizer 10 do 10 para a senhora?
10 do 10 de 1940?
Eu não queria dizer o ano, mas não parece, né?
10 do 10 de 1940, para mim é uma data importante, né? É o dia, o mês e o ano que eu nasci.
Olha só, o dia que o Brasil, o sul do Brasil ganhou uma pessoa muito bacana. Olha só, parabéns, professora.
Obrigada.
Está realmente mantendo essa beleza, está enxuta, uma memória assim, fantástica. Muito. Né? 76 anos, 76 muito bem
anos.
Vivida.
É isso aí.
Eu até brinquei com o Dr. Jairo, ele é um homem de bom gosto, Dr. Jairo, né? Meu grande abraço a ele.
Tá, será entregue.
Grande abraço, Dr. Já esteve aqui na rádio um tempo atrás, e ele já tem outro compromisso, mas depois ele
estava
vai.
Estava falando, mostrando, né?
Sim.
O Jairo começou no rádio com 13 anos.
Ele nos contou um pouquinho da
trajetória
dele.
Foi locutor lá em Lajeado, em Porto Alegre, da Guaíba. Ele que abriu a Rádio Guaíba, Farroupilha, educadora lá. Poxa. Difusora, não é difusora.
Um homem que faz história e continua fazendo. Bacana, pô. Que legal. Minha querida professora Delci Aparecida Housing Christi. Olha só que nome.
Que você nome,
Aparecida,
é? Apareceu,
eu não sabia. Eu já tenho alguma coisa de santo, de santa, né? Ai, professora, vamos tocar um pouquinho Outubro Rosa. Eu sei que você tem a sua mão no sentido de fazer funcionar a rede. Sempre, por mais que a senhora tinha 3 expedientes, né, com responsabilidade de mãe, esposa, profissional e tantas outras coisas a mais, que a senhora sempre tem esse espírito altruísta, mas a senhora se fez presente junto à rede. Mês de outubro é um mês importante, né? Não só por causa do seu aniversário, mas também a questão do mês rosa, né?
Eu vou fazer um parênteses.
Pode.
Eu comecei a trabalhar para a criação da unidade oncológica, lá eu e outras tantas pessoas, eu já era aposentada da faculdade, já era aposentada do CID, né? Então, eu tinha um tempo...
Tinha disponibilidade.
Livre, uma disponibilidade, os filhos já encaminhados. Formados, casados, e a última fazendo faculdade em Curitiba. Então, eu tinha essa disponibilidade. E nós, com outras senhoras, reativamos a rede feminina em 1997. Daí, até eu fui presidente, 6 anos na rede.
Esteve na rede, né?
6 anos. Nós conseguimos com o candidato ao prefeito daquela época, o atual,
Pedro Ivo,
o terreno ali que era da prefeitura, onde foi feita a primeira casa Bebel.
Articulou bem, professor.
A Bebel ajudou a gente também na criação e ela era uma enfermeira.
Sim.
Já... da guerra, né?
Sim, da Segunda Guerra Mundial,
E ela ajudava os pacientes por conta própria no começo. E ela nos ajudou ali também. E ela veio a falecer antes de ficar pronta a casa. Por isso a nossa homenagem a ela como Casa Bebel.
Olha, né? Só que bacana.
Muito, muito batalhadora.
A pessoa
exemplo.
Altruísta, né?
Exatamente. Muito exemplo. E a gente teve um grupo, não vou citar aqueles, tem muitas ainda que se mantém na rede. Foi renovando, a rede agora está com 92 voluntárias.
Olha só que beleza.
Trabalha em diversos setores, diversos setor educacional, que faz essa campanha de prevenção, e que agora, no Outubro Rosa, então, com as mamografias e os ensinamentos particulares, estão trabalhando em todos os setores. Fazem palestras em firmas, fazem palestras no interior, tudo. E é muito bom. E tem um grande, que é as costuras, que fazem reformas para os pacientes, mas também fazem coisas lindas para serem vendidas, para ganhar dinheiro, para poder manter, porque a gente, ali na rede fralda, é nutrientes, é cesta básica, é visitas, né?
E vocês têm funcionários hoje? Gera uma folha de pagamento,
já,
né?
Já tem funcionários agora.
É a importância da rede,
tem funcionários, né? Mas a maioria, tem o brechó também, que funciona todo vapor com doações, e tudo que é vendido reverte para o trabalho. Tem assistentes sociais que trabalham com os doentes, tem nutricionistas, tem psicólogos, tem sessão de exercício, fisioterapia, tem a parte de artesanato para eles serem melhor, até... Elas fazem e até vendem nos bairros, nas suas cidades ali.
Que bacana.
E tem um projeto
em relação à doação de cabelos, né?
Isso é
muito bacana,
sim,
porque são feitos cabeleiras que ficam perfeitas.
Daí a gente o pessoal manda fazer as perucas daqueles... Mas agora tem uma campanha muito bonita também, que é do lenço. Que em vez de usar peruca, usa lenço. Tem doentes, ou assim, em recuperação, que perderam o cabelo e que preferem e que ficam bem bonitas.
Que
até
um charme o lenço, né?
Usar o lenço.
Nossa, uma coisa assim.
E agora, no Outubro Rosa, se intensifica a campanha. É feita o ano inteiro, mas agora é intensificado.
É o momento de dizer para a sociedade.
De aparecer.
Né? Nós existimos, estamos aqui.
Então, existe até uma campanha ali, estão vendendo camiseta rosa para todo mundo. Eu vi que um posto de gasolina,
sim,
todos os funcionários, homens e mulheres, estão com a camiseta rosa.
Bacana.
Muito bom, muito bom.
Legal. Minha querida professora, né, nosso tempo já está quase finalizando. É bem rapidinho, antes da sua mensagem final. 100 anos da assinatura do Acordo de Limites da questão da Guerra do Contestado. O que a senhora tem na sua cabeça sobre esse conflito social, um dos maiores do país, né? maior conflito, mais que Canudos, com certeza, só que nós não tínhamos Euclides da Cunha para dar o devido valor, né? E que é pouco conhecido em termos de Brasil, mas no exterior, né? Eu sou testemunha disso, nos Estados Unidos o pessoal está estudando sobre, estive lá fazendo palestra, sobre o contestado. O que, que a senhora pensa de 100 anos do acordo?
É, o que chama muito a atenção para todo mundo que vem aqui, para ficar sabendo por quê, vamos começar daí, que é duas cidades e dois estados. Então, você tem que explicar, discorrer sobre a situação, né? A questão da guerra do contestado tem dois aspectos, que não tinham ligação entre si, mas que aconteceram juntos, e por isso, né, todo mundo pensa que é uma coisa só. Por exemplo, teve o problema dos fanáticos, né? Dos
sertanejos,
dos João Marias, dos diversos,
dos
né? É, esses dos caboclos que foram expulsos da terra ou que invadiram terras, etc. E que os soldados, geralmente aqui do Paraná, vieram contra esses caboclos.
Certo.
E o outro era na esfera federal, que era a questão do contestado, a discussão entre
judicial
das terras da divisão entre Paraná e Santa Catarina.
Perfeito.
Você é professor de história, sabe mais do que eu até, né? Que a capitania de Santa Catarina era
Santana.
O do litoral até os espanhóis conflitantes. E era uma coisa reta. Mas você viu como é que Santa Catarina ficou. Ficou com um estreitinho até, né?
Perfeito.
Tanto é que os argentinos reclamavam até aqui o Rio Jangada,
a
né?
Palmas. Das missões de Palmas.
É,
né?
É isso aí.
Famoso acordo.
Isto. Mas daí, com essa... quando acabou a questão dos caboclos, invadiram e vieram para cá, acelerou o processo da decisão. Provavelmente, lá eles fizeram que nem Salomão, né? Dividiram. Dividiram aqui pelo trilho do trem, o Rio Iguaçu, né? E nós, eu vim para cá já muito tempo depois.
Sim.
Mas aqui, como é que eu posso te dizer? União da Vitória, se você, não sei se você na história chegou a fazer pesquisa no livro Tombo, lá da Igreja de Matriz de Porto União.
Cheguei a escolher já o livro em algumas coisas.
Algumas alunas minhas foram lá. Então, lá era tudo Paraná.
Isso.
Perfeito. Na frente da minha casa, onde é o Grupo Escoteiro Iguaçu, era o Colégio Serapião.
Serapião, exatamente.
Que era do Paraná.
Isso.
E era tudo pro lado de cá. Lá, quando fizeram a divisão, o governo do Paraná fez o Hotel Paraná, a Igreja Matriz, a Prefeitura, a Praça, que era para crescer.
Perfeito.
Aquilo lá.
Era um sentido, né? De uma origem de uma cidade.
Nós,
né?
Que moramos aqui nas duas cidades, nem percebemos. Não, se você é
tudo...
É tudo uma comunidade, só
exatamente.
Dois municípios, dois estados.
E graças a Deus vivemos de
vivemos
forma
muito
bem harmoniosa.
Não sei, né? Talvez a questão de fisco, disso, daquilo, não sei.
Esse
mas
aspecto,
o resto está,
né?
Tudo bem.
Aluno,
de Santa Catarina estuda no
Sim.
Paraná, o de Paraná estuda em Santa Catarina.
Perfeito.
E tudo bem.
É
não
tudo,
temos,
é tudo Brasil,
não,
né,
temos bairrismo aqui,
exatamente.
Né?
Exatamente. Isso eu acho que é uma grande coisa.
É, mas é uma questão que agora eu acho que é irreversível.
Sim.
Porque tem muita gente com campanha de ou catarinizar ou paranizar a cidade.
Minha querida professora, quero que você deixe uma mensagem especial aos nossos colegas de profissão, né? Os professores e também aos nossos ouvintes que hoje tiveram uma aula assim, maravilhosa com essa criatura fantástica que veio para somar, instrumento de transformação no meio que vive.
Muito obrigada, Aloysio. A mensagem que eu deixo é o seguinte, que a pessoa que gosta da sua profissão, ela se prepara e ela dá com amor. Quem não gosta de ser professor, que saia. Porque o que precisa, além de ser um profissional preparado, com cursos e etc., tem que gostar dos seus alunos, gostar do que faz. E ser competente, né?
Muito bem.
Isso, eu acho que isso é importante. Você buscar a competência, mas em toda profissão você tem que amar essa profissão. E ainda mais quem lida com gente, né?
Professora, muito obrigado pela sua presença. Vocês que nos acompanharam do outro lado da rádio também, obrigado. Uma excelente semana e vamos continuar com ele. Deus,
isto,
a essência da nossa existência. Isto. Obrigado, professora.
Obrigada,
um abraço.
Obrigado.
Até a próxima.